Na última quinta-feira foi realizado o painel Jovens Lideranças e o Futuro que Queremos. Preocupados com a política brasileira, recessão econômica, paralisações contínuas que afetam toda a sociedade e a alta carga tributária embutida nos produtos, os jovens se uniram para proporcionar uma reflexão de como o cidadão pode contribuir para melhorar esse cenário de incertezas. Para fazer um balanço do que foi debatido nesse evento, já estão aqui no estúdio Felipe dos Santos, que é coordenador-geral da CDL Jovem Florianópolis, e Bruno Vieira, que foi palestrante do evento. Ele é head de crédito na Stark Capital Partners, uma boutique de fusões e aquisições com sede em São Paulo, Bruxelas e Brisbane. É também CEO da Nimble Fintech, sediada em Florianópolis. Quanto nome bonito, hein? Bom dia, Felipe!
Olá, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. Foi realmente uma grande noite que a gente veio aqui contar um pouquinho para vocês.
Muito bem. Bom dia, Bruno.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Guarujá. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir através desse canal aqui também com algumas informações aí que a gente discutiu nesse evento.
Com certeza. Pô, seu nome bonito aqui. Como é? Me explica aqui. Eu falei tudo direitinho os nomes?
Sim.
Ah, falei?
A Stark Capital é uma boutique de fusões e aquisições de São Paulo, como você lembrou aí. E a Nimble é uma fintech nossa aí, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo não sabe o que é uma fintech, é uma empresa de tecnologia que se propõe a resolver problemas no mercado financeiro, né? Então é mais ou menos, é um pouquinho disso que a gente faz. A Nimble é aqui em Floripa e por isso que eu sou sediado aqui.
Que legal, então. Olha, já tão jovem com tanta, né, responsabilidade. Isso que é importante. Eu sempre digo pros meus ouvintes que o futuro é dos jovens. Não tem como. Sabe, a gente vai ter que fazer uma limpeza aí nessas eleições, não sei se vai dar para fazer tudo como a gente quer, mas tem que fazer uma limpeza, tirar esse ranço político, essa coisa de anos e anos e anos, que a gente sabe que agora que apareceu através das CPIs, essa Lava Jato, que apareceu. Mas isso aí, eu que tenho 52 anos, sei muito bem lá atrás, eu fui uma cara pintada, e quando a gente foi pra rua pra impeachment o Collor, a gente não foi bater panela, a gente não foi fazer selfie. Como muita gente sai de casa hoje só porque é bonitinho, tá na moda. Eu vou botar uma roupa verde e amarela pra fazer selfie lá e dizer que eu tô participando da manifestação. Não tem o espírito que a gente teve lá atrás. Nós tiramos sim. Na verdade, ele renunciou porque não aguentou a pressão. A Dilma já foi mais persistente, né? Mas enfim. Os jovens como vocês são importantes. E eu sempre trago a CDL Jovem aqui por isso. Porque eu já quero agradecer a Miriam, lá da CDL, a minha querida, a minha xará, que está sempre aí, eu peço para ela, ela me passa a pauta, eu falei, vamos fechar uma entrevista já para ontem, e é rápido. E vocês são sempre, né, muito queridos virem aqui. Me fala um pouco desse evento aí, na verdade, eu quero que vocês falem, por que surgiu, vamos fazer um evento direcionado para isso, mas como surgiu esse evento e o que foi debatido? Temos aqui, né, os dois, o palestrante, inclusive, vamos conversar aqui, tentar colocar um pouco de juízo na cabeça dos meus ouvintes. Vamos lá, então.
As entidades jovens empreendedoras da cidade de Florianópolis, há um tempo, desde o início do ano, com a mudança de gestão delas, se reuniram com o intuito de fomentar um pouco mais essa integração e interação entre os jovens das entidades. Cada uma tem, às vezes, um nicho específico de atuação. E perante o que aconteceu nas últimas semanas, a greve dos caminhoneiros, discussão da alta carga tributária, a gente trabalhou até meados dia 25 de maio para pagar os impostos, só para pagar impostos até o momento. E aí, diante dessa oportunidade para a gente discutir um pouquinho o futuro, esses coordenadores de entidades jovens resolveram criar um painel com dois nomes, o Bruno e o Gonzaga, para discutir um pouquinho esse cenário. Então, isso vem ao encontro diretamente do que tu bem coloca, Miriam, no sentido de discutir o futuro. O jovem, ele tem esse poder, essa capacidade de não estar confortável com a situação do momento e discutir, tomar ação, executar, mais do que ideias, e sim o discutir e planejar um pouco mais de futuro. Claro que a gente sabe que o nosso poder ainda assim é limitado, a nossa capacidade é limitada, mas a gente acredita que essas pessoas que estavam, por exemplo, no dia do nosso evento, são pessoas que vão poder, no dia a dia, implementar um pouco mais dessas ideias e mudar um pouco do cenário que a gente tem.
Muito bem. Esse foi o Felipe. Agora vamos... Ô, Bruno, Você, como palestrante, qual é o futuro que os jovens querem? Me conta, porque eu sei o que o pessoal da minha geração quer. Nós queremos vocês na liderança, vocês que têm cabeça aberta, vocês que têm muita facilidade com a tecnologia, né? A gente quer que vocês, com bons pensamentos, com boa energia, que vocês consigam levantar o país. E a gente sabe que qualquer pessoa, mesmo muito bem intencionada e muito honesta, não vai conseguir nos próximos 4 anos trazer de volta a credibilidade de um país, tanto fora do Brasil, internacionalmente, como para o povo aqui dentro. Está todo mundo dividido aí. Muita gente com a questão da Copa do Mundo, não sei se vocês chegaram a ouvir, hoje eu coloquei em pauta aqui, que as pessoas não estão querendo assistir a Copa, estão querendo se rebelar, mas o que eu falo é o seguinte: não adianta a gente se rebelar contra o país. O país é rico, o país é tanto riquezas naturais quanto beleza. O nosso país é maravilhoso, gente. O que está fazendo, o que está estragando o nosso país são os corruptos. Os corruptos são quem? Os políticos. Políticos são quem? Pessoas que nós colocamos lá através das eleições. Sendo assim, não podemos culpar nosso país. E o povo... Poucas alegrias nós temos hoje em dia, né? O futebol é uma delas. Tirando aí essa coisa de que o jogador ganha muito, tem que fazer gol, isso é normal, todo mundo acaba sendo comentarista de futebol, né? Tô falando mesmo do patriotismo, da bandeira, da camisa verde e amarela, né? Então, eu queria saber de vocês, o que é que os jovens, como foi o painel de vocês, jovens, lideranças de futuro que queremos, qual o futuro que vocês querem?
Então, Miriam, tá interessante você tocar nesse ponto já de começo, porque acho que essa é a parte mais importante. Eu tentei fazer uma apresentação muito focada em informação, né? Eu tentei levar menos respostas e levar mais perguntas, na verdade, né? Porque não basta ser jovem, infelizmente. A gente sabe, eu tô no ambiente da universidade, a gente vê, infelizmente, muitas pessoas são jovens, têm o ímpeto de querer mudar, têm o ímpeto de querer fazer algo pela, né, pelo meio da sociedade em que vivem. Mas, entretanto, quando não estão bem informadas, acabam usando essa forte pressão popular que conseguem com os movimentos, né, principalmente os movimentos estudantis, que são muito fortes, acabam pleiteando coisas que vão na contramão do que a sociedade precisa. Por quê? Porque a gente simplesmente não tem a informação correta. Então, nossa apresentação lá, eu tenho certeza que não só jovens estão ouvindo a Rádio Guarujá nesse momento, mas também pessoas que já têm uma experiência de vida bastante avançada, e essas pessoas sabem muito bem a importância de você se informar antes de brigar pelo país que queremos. Então, os jovens lideranças do país que queremos, ele foi muito fundamentado nisso. De início, eu já busquei trazer uma informação bastante chocante, que é a informação de que quase 60% de todas as pessoas que têm renda no país têm uma renda inferior ou até um salário mínimo. Isso é bastante importante, por quê? Porque a gente, nessa eleição, a gente está muito... comum, né? Dois fenômenos políticos acontecerem em ano de eleição. É a vinda das fórmulas mágicas e a chegada dos salvadores da pátria, que chegam para a gente com pautas políticas que parecem muito, muito simples, muito fáceis. Só faltou vontade política ali, é só fazer isso, é só fazer aquilo, eu vou fazer, quer dizer... E se a gente não está bem informado, se a gente não conhece exatamente o país no qual nós vivemos, nós aqui no Sul, talvez muitos aqui do Sul a gente não reconheça esse dado, poxa, até 60% dos trabalhadores no país ganham até um salário mínimo, como é que pode isso? Porque nós estamos numa região, infelizmente, né, que é das mais ricas do país. Mas, infelizmente, por conta de estarmos aqui, a gente não consegue ter essa proximidade com, né, com essa realidade tão distinta que a gente tem em tantos outros cantos do Brasil, que entregam para a gente esses dados. E por que esse dado é importante? Porque a gente está muito acostumado, né? Olha, eu aqui, que ganho os meus 3, 4, 5 mil, 2 mil reais, eu não posso ser prejudicado de nenhuma maneira, porque eu sou, enfim, eu sou classe baixa, então que joguem a conta para os ricos. Mas, infelizmente, quem ganha hoje 4 mil reais já está entre os 5% mais ricos do país, Miriam.
Sério isso?
Sim, nós somos um país muito pobre. Então, é importante que a gente saiba que foi o que eu tentei trazer na apresentação, né? Eu trouxe vários gráficos, trouxe muitos números, e a conclusão foi: não há saída fácil para o problema no qual nós nos metemos. Então, não são salvadores da pátria, e muito menos fórmulas mágicas que vão nos tirar da crise que nós estamos.
Dentro disso que você falou, ó, inclusive o pessoal já está participando aqui pelo WhatsApp, tá? Lembra que eu pedi ali, eu abri 988026606, já eu vou ler o que eles estão falando aqui, deve ter alguma pergunta, ó, tá? A gente já vai ler também aí, você fica ligado, mas dentro do que você acabou de falar, Bruno, já volto com o Felipe, vocês fiquem à vontade os dois, para um interromper, um complementar o outro, aqui é um bate-papo, tá, gente? Não é entrevista engessada, Deus me livre, tô fora. Eu sou bem assim, bato na mesa mesmo quando tem que bater, é assim que funciona comigo. Bom, dentro do que você falou, vocês jovens nesse debate aí não chegaram a debater o fato de que eu achei muito estranho que nenhum, durante a greve dos caminhoneiros, certo? Nenhum político, nenhum vereador, nenhum deputado se posicionou. Eu não vi ninguém se posicionar. Deixaram o governo lá, o governo federal, se estrepar. E que, aliás, se estreparam feio, né? Que como eles gostam de se enrolar, né? Só começou com a Dilma, que não falava coisa com coisa. Parecia uma retardada que tomava, sei lá, algum entorpecente, que a mulher não falava nada com nada. Mas tudo bem, eu acho que ela não sabia trabalhar com ponto. Sabe o ponto que a gente tem? Se falava uma coisa, ela entendia outra, falava outra. Mas tudo bem, deixa ela. Mas o Temer foi lá e se embananou todo também, certo? Eles não se entendem. Mas tudo bem, né? Deixaram. Ninguém, eu não vi nenhum político aqui no estado de Santa Catarina, a nível de Brasil. Não vi. Vocês não acharam estranho isso? Ninguém se posicionar nem a favor, nem contra. Ficaram tudo em cima do muro. O que vocês pensam sobre isso? Não é meio estranho?
Eu acho que isso faz sentido quando a gente analisa sob o ponto de vista da classe, de como a classe política, quão confortável a classe política está nesse momento de muito descontentamento popular e de muita desidentificação com o quadro legislativo, né? As pessoas não se identificam mais com os políticos que estão lá supostamente nos representando, né? Ou que deveriam estar nos representando. E isso é absolutamente justificável, elas têm razão, né? Quando elas pensam que eles não estão nos representando. Nesse momento, o político, ele ativa o seu instinto de sobrevivência político. Então, quer dizer, como pode um político que já sabe, ele já sabe que aquelas pautas dos caminhoneiros, por mais que as pessoas de fato enxerguem no movimento dos caminhoneiros como uma forma de protestar, e essa forma de protestar é extremamente válida, é importante deixar claro aqui, todo protesto ele deve ser entendido nunca como uma reunião de baderneiros, mas sim como na pior das hipóteses, um sintoma de que tem algo errado na sociedade e que o governo tem que dar atenção para isso. Porém, é também preciso saber outra coisa. Todas as reivindicações dos caminhoneiros que foram para a classe foram reivindicações montadas em depender de favores do governo. Quando o governo dá um favor para uma classe, quer seja esse favor mais justo ou menos justo, eu não vou entrar aqui nesse ponto, mas quando o governo abre mão de algum benefício para uma classe, ele está fazendo em detrimento de todas as outras classes. Então foi um protesto de caminhoneiros no qual a população se mostrou bastante favorável, mas que os políticos sabiam, e boa parte da população também sabia, que os benefícios que seriam dados para a classe dos transportadores, dos caminhoneiros, seriam tirados dos não transportadores e dos não caminhoneiros, que somos, por exemplo, nós que estamos aqui.
É sempre a mesma coisa, a gente paga a conta sempre, né? Isso. Seja na greve de qualquer segmento, de qualquer categoria, educação, saúde, transporte coletivo, segurança pública, a gente sempre vai tirar, o governo vai ter que ceder, seja o governo estadual, municipal ou federal, vai ceder a categoria. E aquele ônus ali, quem vai pagar é outra categoria.
Perfeito.
Né? E assim vai, vira uma bola de neve.
Disso. Os políticos, desde 2014, eles estão sendo bombardeados, principalmente os políticos do legislativo, deputados, senadores, enfim, eles estão sendo bombardeados por demandas do público que vão a favor de um Estado mais leve, um modelo de Estado mais, sabe, mais enxuto. E eles sabem que se posicionar unilateralmente nessa questão da greve dos caminhoneiros significaria perder eleitores em todas as classes de não caminhoneiros, percebe?
Sim.
Então, acho que foi isso que gerou a prudência e do apoio de muitos.
Eu coloco exatamente, reforço esse ponto, uma percepção que a gente tem, é de que tem um aspecto de eleição, de posicionamento no momento inoportuno, para o político, né? Ele vai criar ali, sendo que ele tem o em detrimento ou não, o movimento teve um apoio popular muito forte inicialmente, e também a questão até do próprio governo federal, que tem um nível hoje de popularidade muito baixo e está vinculado a esse tipo de impopularidade, e acaba tendo efeitos negativos para a campanha política. Então eu vejo dentro dessa ótica a não participação de muitos políticos aí no cenário estadual e municipal.
É verdade. Gente, eu vou passar aqui no WhatsApp para passar para vocês, ó. Quem fala aqui, ó, é o Valtencir. Ele não fala o bairro. Mas ele diz o seguinte: os jovens têm que lutar por uma nova Constituição, pois aqui está aí, favorece os juízes, políticos, principalmente os do PMDB. Fala ele. Fora Gilmar Mendes e fora Temer. A Dilma só mandava estocar vento. Pois
agora. Demorado. Inclusive, talvez ele até estivesse na palestra, que ele tocou bem no ponto que eu toquei lá na palestra, brincadeira. Valtercy está coberto de razão. Eu acho que a gente, em 88, quando a gente teve uma constituinte, enfim, a gente teve uma constituinte que, sob o ponto de vista social, ela foi um avanço, né? A gente criou lá boa parte das bases sociais que até hoje a população demonstra muito zelo, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né? O acesso à educação ficou muito mais facilitado, muito mais universalizado depois da nova Constituição. Então, nesse sentido, a gente teve avanços sociais importantes. No entanto, boa parte da minha apresentação foi focada em falar sobre a Constituição. A gente sabe que foi uma Constituição que cabia no bolso de um país de renda média alta.
Naquela época, né? Tá defasado, gente. Perfeito. Com essa tecnologia toda, para 1988. Estamos em 2018. Hello? A conta na hora de mudar isso aí.
30 anos. E não seria um problema se a nossa Constituição ela fosse uma Constituição mais enxuta, que só perfeito, mas é uma Constituição que foca em especificar direitos para a população e tal. Não que isso seja exatamente ruim, mas isso cria um problema no longo prazo, que qual é? Como é um país de renda baixa, eu trouxe aqui o dado, né, para vocês, né? A renda média do país é mais ou menos R$2.100, aí você tira 35% de carga tributária, olha quanto fica, né? Então, como é um país de renda baixa, ao longo dos anos o país não foi conseguindo sustentar, né, essa estrutura que a Constituição que julgou como justa e que todos nós acho que julgamos como justo. É justo que todas as pessoas tenham tratamentos de saúde oferecidos pelo setor público, é justo que todas as pessoas tenham segurança oferecida pelo setor público, possam andar na rua, possam produzir, possam consumir livremente sem medo, né, de terem as suas propriedades expropriadas, enfim, enfim. Quem fora da lei, digamos assim. No entanto, o governo, com o passar do tempo, foi assumindo tantas outras tarefas que olha só hoje qual é a nossa realidade. É justamente as áreas que a Constituição tentou defender que são as que a gente mais vê a população reclamar, que é a educação, segurança. A segurança nem se fala, né? Um toque especial para segurança. A segurança vai ser o grande, junto com a corrupção, vai ser o grande... o grande tema, eu acho, dessa corrida presidencial. E já que falamos em corrupção, é importante deixar claro uma coisa antes de passar para o Felipe. Na nossa apresentação na quinta-feira passada no CDL Jovem, a gente não falou em nenhum momento sobre corrupção. Não sei se o Felipe percebeu isso lá, mas a gente não falou em nenhum momento sobre corrupção. E por quê? Talvez eu já use até como um gancho para a fala dele. Por que a gente não falou sobre corrupção? Porque não é importante? É evidente que é muito importante. Até porque ela cria esse sentimento na população de não sou identificado com, né, com a classe política. Mas é porque a gente tem tantos problemas, além da corrupção, e foi isso que eu quis mostrar, olha gente, corrupção é importante, é grave, no entanto, olha só quanta coisa tem para arrumar na área econômica que não tem nada a ver com corrupção, percebe? E isso serve para a gente, para todos os ouvintes da Rádio Guarujá, o Valdecir, enfim, todos, terem noção do seguinte: expropriássemos nós hoje todos os corruptos da estrutura do Estado, se todos os corruptos como um passe de mágica sumissem do setor público, resolveríamos boa parte do problema, mas ainda estaríamos com um problema enorme para resolver. Então, volto a deixar claro para os ouvintes, não há espaço nessa eleição para salvadores da pátria e discursos fáceis. Vai ser uma eleição onde a gente vai ter que ser muito consciente.
Tá certo. Eu vou deixar o Felipe falar já, só que a gente vai fazer um intervalo. Na verdade, tem o Toque Esportivo aí, que é um programete dentro do Conexão Guarujá com a Tatiane Borges. E a gente já volta aí em seguidinha, depois dos comerciais, com mais vocês aqui, pessoal da CDL Jovem. A gente está tratando aqui de um painel que aconteceu, foi na quinta-feira, certo? Sobre jovens lideranças e o futuro que queremos. E a gente está tratando aí de política, de recessão econômica, de paralisação de caminhoneiros, de carga tributária, tudo que envolve aí, que interessa ao país, não é verdade? Principalmente tratado por jovens, na visão dos jovens. Então vem aí, 9h30, é o Toque Esportivo. E, infelizmente, e sempre, o povo é iludido com a ideia de impostos. Quem paga 100% dos impostos, somente o povo. Os empresários, em grande maioria, sonegam e se apropriam dos impostos. Então, reclamam de quê? Se eles também embolsam os impostos. Ele meteu imposto em qualquer lugar ali. Não há fórmula mágica para resolver os problemas do Brasil. Há, sim, uma saída simples. O povo tem que ir para a rua, parar o país e exigir redução dos políticos de um terço em todos os cargos. Reduzir os cargos indicados a um quinto. E ainda deve haver pré-requisitos para cargos políticos. Todos sem compromisso com grandes empresas ou grupos de poder. Ficha limpa, com ações voltadas para a maioria e o fim da reeleição. Estou aqui conversando com o pessoal da CDL Jovem de Florianópolis, o Felipe dos Santos, que é coordenador-geral da CDL Jovem Florianópolis, e o Bruno Vieira, que foi palestrante do evento. Tem ouvinte aí relativo à nossa entrevista? É? Ah, então tá. Então vamos colocar aqui para vocês responderem ele, tá? O Bruno e o Felipe. Alô?
É Lilian?
Oi, Lilian, bom dia.
Bom dia, querida, tudo bem?
Graças a Deus, e com você?
Eu estou bem, graças a Deus. Estou prestando atenção aí na entrevista desses dois moços. Aliás, eu peguei o bonde andando porque me acordei um pouquinho mais tarde. Mas eu vou me permitir discordar um pouco deles, né? Em dois pontos. Primeiro...
Fica à vontade.
Primeiro, eu acho que a queda e a deterioração da economia tem tudo a ver com a corrupção por causa da ladroeira, da roubalheira na Petrobras, porque a dona Dilma, aquilo ali não é coisa que ela toma, não, porque é burra mesmo. E aquelas coisas que ela dizia que tinha doutorado, tinha nada, ela tinha doutorado em guerrilha, isso ela podia ter, né? Então, ela comprou, vendeu a refinaria de Pasadena por um preço, comprou pela metade, né? Isso fora os 51 milhões no apartamento que até hoje ninguém sabe, o homem da mala cujo um ministro teve a coragem de dizer que uma pessoa carregando uma mala com 500 mil reais não é tão crime assim, não é uma coisa tão grave. E os políticos, eles se omitiram também, como a Miriam, eu também fiquei estarrecida porque nenhum deles abriu o bico. Só o vampiro brasileiro, porque se não abrisse também, vou te contar. É vampiro brasileiro, porque não pode ser comparado com o Conde Drácula jamais. O Conde Drácula era lindo e nobre. Então, então o vampiro brasileiro se manifestou ali, só fizeram trapalhada, até hoje ninguém sabe o quanto é que vai, se vai para a bomba, se não vai para a bomba. É uma barbaridade. Salvador da pátria, meu filho, infelizmente não temos nenhum. Né? Não temos nenhum. E essa coisa deles não falarem não é nada de porque porque senão eles ficam com medo de não ser reeleitos. E eles, a maioria ali é profissional, é político profissional. Essas barbaridades de greve, de tráfico não ser controlado, isso é tudo porque tem gente grande e político por cima disso aí. E quanto à Constituição nossa, dos jovens, tudo bem que querem outra, porque a nossa Constituição tem milhões de artigos, né, e não é cumprida, e é feita para o bem dos políticos e dos filhos deles, que vêm se meter em um rolo, como já aconteceu. Porque a Constituição britânica tem 800 e poucos anos. e eles vão adaptando alguma coisa à modernidade. A Constituição americana, se não me engano, tem 7 ou 17 artigos que são pétreos. Ali, aquilo ali não adianta. Alguma outra coisa vão modernizando. Agora a nossa precisava ser já rasgada, jogada no lixo e fazer uma Constituição com no máximo 20 artigos se fossem cumpridos. Essa é a minha opinião. E eu acho assim, eu penso que, é como tu disseste, nenhum governo, e a Miriam também, nenhum governo vai dar conta de arrumar essa baderna que se tornou o país em 4 anos, nem em 8. Eu, para mim, na minha humilde opinião, eu acho que eles, ao saquearem a nação nos últimos 14 anos, que a nação foi saqueada e o povo foi arrasado, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que nós, como nação, nos perdemos, inclusive internacionalmente, então é uma vergonha.
Perfeito. Lilian, muito obrigado.
Acho que como você... é seu nome?
Bruno. Desculpa, é o Bruno que está falando. A gente aqui na rádio, quando não está na TV...
É, porque tem dois, né?
É, a gente esquece que as pessoas nem sempre estão nos vendo, né? Poxa, eu acho que você trouxe um ponto que vai até me permitir fazer um esclarecimento, eu te agradeço. De fato, eu concordo com você. Eu não quis dizer, desculpem aí os ouvintes da Rádio Guarujá, se entenderam que eu falei que a corrupção não tem nada a ver com a crise. Não é exatamente isso. A corrupção tem tudo a ver
tem
com a crise,
inclusive, né?
Com um sentimento de que, olha, estamos em crise, sabe, Lilian?
Uhum.
E ela, de fato, é um fator muito importante. O que eu quero dizer é o seguinte, não é o nosso único problema, né?
Não.
Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, Lilian, em muitos espaços que eu sou chamado para debater, sou convidado aí honradamente para debater, muitas pessoas acabam achando que os dados que eu trago sobre economia é para disfarçar o problema real que é a corrupção, né?
Não, claro
que não. E a gente sabe que, bom, de fato, ó, os 51 milhões da mala, você tem aí os 10 milhões da delação do Aécio, você tem aí a mala do desculpa, os 2 milhões do Aécio, os 10 milhões da mala
os
do
Os 51
Temer.
Milhões do apartamento.
Agora, o que eu trouxe lá no evento do CDL Jovem, sobre o qual nós estamos conversando aqui, ele é o seguinte, por exemplo, vou falar alguns dados, né?
Uhum.
Todos os dias o governo brasileiro vai no banco, né? Pra quem tá nos ouvindo aí, o governo vai no banco.
Vai.
O governo pega dinheiro emprestado, né?
Claro.
Porque todos os dias, a soma do que o governo recebe e o que o governo paga, dá negativo, ou seja, o governo tem mais despesa do que receita todos os dias, né?
Uhum.
E o governo pega quanto no banco emprestado todos os dias, Lilian? 2,5 bilhões. Todos os dias.
Todos,
né?
Os dias.
Então, de fato, a corrupção ela é muito importante, mas a gente tem um problema na economia que é bem difícil de resolver. E sabe qual é o ponto mais, assim, mais interessante? Que eu acho que daí você trouxe pra mim o ponto mais importante, assim, que a gente poderia trazer aqui. Você antecipou talvez algo que a gente só falasse no final ou nem falasse. Poxa, nossa a Constituição da Inglaterra, por exemplo, você deu um belíssimo exemplo, né? Ela permite que a população não só participe na construção das leis que derivam dela, mas ela permite uma flexibilidade, ou seja, se a sociedade mudar, poxa, não precisa mudar a Constituição, porque a Constituição ela é genérica,
ela tem um ponto importante. Lógico.
E aí vai mudando o quê? Vai mudando as leis que derivam daquela Constituição.
Da modernidade, né, que aparece.
Isso, perfeito.
Porque...
E a nossa aqui, se a gente quiser fazer qualquer mudança na sociedade pra... E eu não digo mudança pra mudar, eu digo mudança pra respeitar,
a
mudança natural da sociedade. Por exemplo, nós temos uma sociedade que está envelhecendo, né?
Exatamente.
Poxa, precisa passar PEC, né, que é proposta de emenda à Constituição. A gente já tem mais emendas à Constituição, talvez, do que artigos.
A Constituição nossa, o meu pai, que já está no céu, dizia, é uma colcha de retalhos.
Isso.
E eu acho, e a corrupção...
Seu pai é um sábio.
Meu pai era muito, graças a Deus, muito inteligente também, era advogado meu pai. Mas olha aqui, ó, eu acho que a corrupção é assim, eu comparo a Hidra de Lerna. Ela tem um monte de tentáculos, aí você corta um, aparece um roubo aqui, 51 milhões, aí tu corta aquele, daqui a pouco vem o homem da mala, daqui a pouco vem não sei o quê. Então eu acho assim, nós temos um monte de lei, é um país assim que as leis não são cumpridas, e quando vai para ser cumprida, ainda tem que ter regulamentação da lei, isso não entra na minha cabeça. A lei é feita, é cumprida, acabou. Né? Eu, pra mim, né? Não sei se eu estou errada, não, eu, é a minha opinião.
Certo, então, querida. Certo, querida, eu te agradeço, mas agora eu preciso te interromper, meu
amigo. Pra mim, eu sei, mas eu adoraria ficar conversando até o final. O teu programa é muito pequenininho.
Ah, fica conosco, fica conosco no programa.
Tá, querida.
Tá bom, querida.
Olha, dá um abraço pro Bruno e pro outro, moço, que eu não sei o nome.
Felipe.
Felipe, então, os dois são excelentes, eles estão fazendo de tudo, tadinhos, para o que pode, as palestras deles devem ser ótimas. Eles estão fazendo tudo o que pode para salvar, mas eu acho que nós não temos mais salvação.
Pois é, agora. Então, tá, querida, obrigada.
Um beijo, meu amor. Boa semana para ti.
Obrigada igualmente. Uma semana excelente para todos nós. Tá. 9:52. Tchau, tchau. Meninos, eu já não tenho muito tempo, enfim, mas é sempre bom isso. Quando a gente estoura o tempo, quando as pessoas participam, como a Lilian agora, ao vivo, quando mandam áudio, quando mandam aqui pelo WhatsApp, que a gente tá vendo chegar mensagem o tempo todo, isso que não tem live, tá? Se tivesse live, então tava bombando, como sempre, né? Então, isso significa que o assunto é bom, que os entrevistados são melhores ainda. Então, eu vou pedir para vocês agora, deixa eu ver se tem alguma coisa relevante aqui para vocês, Ai, meu Deus, como é que ele diz aqui? Tem que acabar na construção, eu não entendi muito. E uma coisa, presidente investigado, comprar o Congresso para se manter no poder igual ao vampiro. Ah, Constituição, ele falou, tem que acabar na Constituição. Mas tem que ter uma Constituição, né? Nós sabemos aí que lei tem que ter, né, Valtenci? Não dá para ficar sem lei. Então, vou pedir agora para os meninos aqui, que é o Bruno, eu tô gripada, desculpa aí quando eu dou umas puxadas assim estranhas, gente. Bruno Vieira, que foi palestrante do evento lá, o evento que foi um painel, Jovens Lideranças e o Futuro que Queremos, e o Felipe Santos, dos Santos, que é o coordenador geral da CDA Jovem Florianópolis. Eu vou pedir para vocês aí fazerem as considerações finais, porque eu tenho que encerrar o programa daqui a pouco, ainda tem a promoção aí do Dia dos Namorados para encerrar também. Então, eu queria ter, como ela disse, queria ter 5 horas no ar, né? Mas haja garganta gripada do jeito que eu tô. Mas enfim, a gente faz o que pode. Meninos, microfone de vocês para as considerações finais aí.
Miriam, a gente agradece o convite, a CDL Jovem, a CIF Jovem, a DVB Jovem, IFL, AMP Jovem, estão sempre à disposição. Dia 8 de agosto nós faremos um evento reunindo todas as entidades com a proposta de desenvolver mais o espírito do empreendedorismo, e a gente fica sempre à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez.
É sempre muito bom ter vocês aqui. Vamos lá então, Bruno.
Miriam, mais uma vez muito obrigado, né? Agradeço o convite, a Rádio Guarujá, o convite do CDL Jovem para os eventos, estou sempre à disposição, reforço aqui. Quem estiver ouvindo também, que quiser levar aí para a sua organização, para o seu ambiente aí, discussões com dados, né? Enfim, a gente está sempre à disposição de fazer um bom debate. E assim, deixar uma mensagem para os ouvintes, que é o seguinte: não tem espaço, eu volto a dizer, né? Não tem espaço nessa eleição para discurso fácil, não tem espaço para salvador da pátria, não tem espaço para aquele cara que bate no peito, que bate na mesa, que fala grosso, que fala, eu vou resolver, porque é comigo, porque eu vou, sabe, botar esses caras tudo. Não tem espaço, por quê? Porque a gente tem sempre que entender que é muito fácil falar. Agora, resolver é o problema no qual nós nos metemos, infelizmente não conseguiu aqui explorar outros números da realidade econômica brasileira, mas o problema econômico que nós temos, ele é muito grave. Hoje, mais de 60% do orçamento do governo consolidado, ou seja, de estados, municípios e União, vai para a folha de pagamento, Miriam. Então, assim, hoje o governo, qualquer um que entre, não interessa se é Luiz, se é Jair, se é, entende? Todo mundo que entre já sabe que tem que gastar mais de 60% do orçamento com salário e mais ou menos mais uns 30% com outros gastos que estão endereçados. Quer dizer, o governo brasileiro não tem mais nenhuma capacidade de investimento. É preciso fazer reformas duras. Todos nós temos que dar alguma parcela de contribuição, e aí é onde eu reforço que os ouvintes têm se manifestado aí. A gente tem que ir para a rua e tem que se manifestar para garantir que a contribuição se dê na medida da renda. Ou seja, quem tem mais poder e quem tem mais renda tem que dar mais contribuição para essas reformas, sim. Tem que tirar das costas do trabalhador que ganha pouco, né, que ganha menos. Mas como eu lembrei aqui, 60% da realidade brasileira é um salário mínimo ou menos. Então a gente tem que entender que somos um país ainda, infelizmente, muito pobre. E por isso, ressalto, não tem saída fácil.
Tá certo. Eu agradeço aqui o Felipe, o Bruno, os dois que deram um banho, e se a gente tivesse mais tempo, com certeza teríamos aí, ó, eu, enquanto você falava, Bruno, né, se despedia, eu vi o Jean-Pierre ali atendendo pelo menos duas ligações de pessoal que queria falar, infelizmente a gente não tem tempo para isso, né, mas fica aqui o convite, vocês já sabem, né, já são de casa, né, CDL Jovem, a CDL também, que eu falo com o Lidomar Bison, de vez em quando, a gente faz aí as programações do projeto Em Uma Praça, a gente sempre divulga, sempre ajuda a CDL, é uma parceria que a gente tem. Então eu coloco, como sempre, a Rádio Guarujá à disposição de vocês, caso tenha alguma pauta que vocês queiram divulgar e a gente ainda não esteja sabendo, só Miriam, tem um espacinho, tem sempre um espaço para vocês aqui. Muito obrigada, um bom dia para vocês.